UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, 10 horas 36 minutos, você está ouvindo Conexões aqui na UFMG Educativa, Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do rádio. Eu sou Luísa Glória e agora a gente conversa com Fernanda Takai, que lançou neste ano seu quarto disco solo, o disco Na Medida do Impossível, pela gravadora Desk Disc. E o álbum tem 13 faixas, né, com canções inéditas e regravações, e conta com parcerias de Pete, Marina Lima, Climério Ferreira, Marcelo Bonfá, Zélia Duncan, Samuel Rosa e Padre Fábio de Mello. E conversamos agora com ela, Fernanda Takai. Bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Ei, bom dia.
E é a sua casa também, né, Fernanda? Você formou aqui em comunicação social, aqui na UFMG.
Exatamente. Elias do Comigo.
Isso.
Então, tem vários amigos aí. Eu gosto muito da rádio também.
Então, seja bem-vinda de volta, né?
Obrigada.
E, Fernanda, vamos começar aí do nome do disco, né? Na Medida do Impossível. Que impossível é esse aí, Fernanda?
Eu acho que foi ter conseguido chamar tanta gente diferente para participar comigo, né? Todo mundo com agenda lotada. É, além dos nomes que você citou, quem gravou comigo, a banda que gravou comigo, é um tipo Dream Team do pop rock mineiro, né? Que é o PJ, do Jota Quest no baixo, o Glauco Nastácia na bateria, o John Ulloa, né, nas guitarras e violões. Então a gente tá tão pertinho assim, mas raramente faz coisas junto, né, de verdade. Aí tem, para completar, tem o Samuel, que divide comigo vocais, né. Então é bacana poder fazer isso agora, aos 22 anos de carreira, conseguir chamar essas pessoas todas, que parecem impossíveis, né, pela importância delas, mas elas me deram uma resposta muito positiva e a gente conseguiu fazer o disco.
Então, conta aí um pouquinho mais pra gente como é que foi o processo aí, todo esse processo de produção do álbum.
É, esse disco ele vem rodando na minha cabeça já há algum tempo, mas por conta de outros projetos, ele foi sendo adiado, né? Eu quando lancei aquele disco dedicado à Nara, que era um disco só de intérprete, na sequência gravei um DVD, aí saiu um disco ao vivo, aí o Patufu fez uma música de brinquedo que ganhou Grammy Latino, vendeu disco de ouro, fez uma turnê de 3 anos. Aí eu fui adiando esse meu, o que seria esse meu disco. No meio do caminho, lancei um disco com Andy Summers, né? Do Police, que é um disco de músicas inéditas. E aí eu ficava com a ideia de fazer esse disco, que deveria ser, e acabou sendo dessa forma, né? Mostrar um pouco do meu lado autoral, compondo também, e mais uma vez trazendo para as pessoas um pouco das minhas referências musicais. Então ele tem essa ideia de me representar, tanto como ouvinte como artista. E aí eu fui pensando nessas pessoas e finalmente, no ano passado, eu comecei a falar com as pessoas, com Pete, Marina, comentei com o Bonfá que queria gravar uma música que a gente tinha feito, e comecei a chamar as pessoas todas, né? Ligar pro Samuel, ligar pro Padre Fábio, pro Azélia, falar, gente, ó, tem data, não tem... PJ e Glauco também, falei, poxa gente, acha uma brechinha pra gravar comigo, aí todo mundo foi também se encaixando nesse cronograma, né.
Ai, que bacana, mas então fala aí um pouquinho pra gente então dessas composições, né, que você escreveu aí canções com Pete, Marina Lima, Climério Ferreira, Marcelo Bonfá, fala pra gente aí, esses nomes, como que você chegou a esses nomes pra compor e como é que foi esse processo?
Bom, são pessoas que passaram por mim, assim, artisticamente, né, falando, assim, ou eu ouvi, a Marina é uma artista que eu ouvi bastante em rádio, via clipe dela, conheci, desde que o Patufo existe, ela sempre prestigiou a gente, sempre vai aos shows, uma pessoa que eu tinha vontade de trabalhar. A Pete é a mesma coisa, sempre admirei muito a forma como ela escreve as canções, temos formatos musicais diferentes, né, assim, ela, na banda dela, na Pete mesmo, tem um som mais pesado, mais vigoroso, mas ela também tem o Agridoce, né, que foi aquele projeto que ela fez com o Martim, que é mais, já mais calmo, então a gente se aproxima nessa tentativa de doçura e um pouco de agressividade às vezes, assim. Então, eu achei que seria interessante compor uma música com ela, e ela também foi super aberta a essa ideia, mandamos bem, assim, compomos até rápido juntas. O Climério é um poeta do Piauí, que sempre me mandava uns poeminhas, assim, e eu fui guardando vários deles, e um dia eu falei, Climério, eu queria dar um corte e costura nos seus poemas, nas suas poesias, posso? Ele me deixou super à vontade, e aí...
Que bacana.
Foi nascendo uma nova canção. Eu fiz também uma versão em português para uma música da Julieta Venegas,
uhum.
que é uma cantora... ela é nascida nos Estados Unidos, mas é mexicana, né? Ela tem toda a carreira dela no México, assim, quer dizer, mundial hoje em dia, conhecida. Mas é uma cantora que canta em espanhol e... Eu cantei com ela aqui em Belo Horizonte, ela veio em casa. Eu fiquei mais à vontade para contar que eu gostava muito dela e que queria também escrever uma versão para uma música, então... Depois dessa autorização que ela me deu, eu acabei escrevendo essa música em português, né? Refazendo a música em português.
Que bacana. E essa também que a gente escutou um pedacinho, né? O Rio de Pain.
Uhum. É uma versão que o John fez para a música do George Michael.
Uhum.
É uma música que, de todas as músicas do George Michael, não é a mais famosa, não é muito... Só conhece quem tem o disco mesmo, né? Ou que, por acaso, ouviu... Né, um programador de rádio de muito bom gosto tocar vez ou outra, mas é uma música para quem é fã do George Michael mesmo.
Sim.
E tem uma versão que o George Michael fez com o Paul McCartney.
Isso.
Então, quando eu pensei em fazer essa música, falei, puxa, eu tenho que chamar um cara assim, à altura de Paul McCartney, né? Aí eu chamei o Samuel, que é um guitar hero, super compositor, tem uma voz única, acho que é... Foi a escolha, foi bem por isso, assim, achar alguém que representasse muito bem essa nossa música pop mineira, né, que é super boa.
Certo, e aí as outras regravações também, né, do Benito de Paula, do Renato Barros.
É, aí já vem meu lado ouvinte, né, essas músicas aí eu ouvia quando era bem novinha. Acho que Benito até, o Benito e o Renato eu ainda ouvi antes de me mudar para BH, quando eu morava na Bahia, eu ouvia bastante. E é legal as pessoas saberem também que mesmo que eu tenha uma carreira no, né, universo pop rock, que a minha cabeça artística é composta de outras coisas, uhum. né? E às vezes surpreendem as pessoas, pro bem e pro mal, né? Assim, acho que eu corro esse risco também de gente falar, nossa, mas não tem nada a ver. Mas assim, pra mim faz sentido, pode não fazer, talvez pra quem esteja ouvindo. Mas eu te garanto que se você escutar o disco, ele tem uma unidade, ele parece, à primeira vista... um apanhado de ideias sem sentido, mas não é, não.
E vamos falar de uma especial também, que você gravou com a Zélia Duncan, né? Parceria com a Zélia Duncan, que ficou famosa na voz do Reginaldo Rossi.
É.
Que é Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, tem um incidental aí de Lavin Rose. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessas canções, da sua relação com essas canções aí.
Essa música eu cantei com a Zélia num carnaval lá no Recife. Eu escolhi essa música na época, era lá no Marco Zero, era um show grande e tudo. O Lenine tinha feito uma escolha de várias vozes femininas brasileiras e tava lá eu, Zélia tava, Marina tava, Pete tava, por acaso, Céu, Elba Ramalho. Então foi um encontro de mulheres, assim, e eu cantei essa música com a Zélia e ficou muito bacana, assim, a reação das pessoas a... minha voz e de Zélia cantando um repertório extremamente popular, né? E quando eu comecei a escolher as músicas para o disco, eu imaginei que essa música poderia entrar, e ela veio com um arranjo diferente desse que a gente fez ao vivo. Ela entrou mais chique, né? Ela tem um arranjo mais classudo, assim, que eu acho que faz bem para essas músicas que, né, já carregam uma coisa de, ah, ela é muito popular, não sei se cabe, mas eu acho que cabe sim, depende muito da forma como você apresenta a canção, como você arranja, faz um novo arranjo para ela, né, e eu gosto bastante. A citação de Lavin Rose já existia na primeira gravação do Reginaldo,
né, sim.
Ele mesmo cita, tem um trechinho instrumental, eu achei bonito, eu acho chique também colocar e deixei.
Legal. E falar de mais uma aqui também, ô Fernanda, a Mar Como Jesus Amor, ela ganhou aí arranjos eletrônicos, né, de um produtor japonês, o Toshiyuki Yasuda,
é
isso, né? E aí, como é que foi construir esse diálogo aí entre a música eletrônica, a música religiosa?
Então, a gente faz isso no Patufo já há algum tempo, assim, uh-huh. né, de forma diferente, entre músicas... E propostas diferentes. Não sei se vocês lembram, em 2002 para 2003, eu gravei um EP com canções católicas para o Ronaldo Fraga, para um desfile que ele fez chamado Cordeiro de Deus, que eram músicas que eu escutava na minha infância, na época que eu estudava em escola católica. Era recorrente a gente, na aula de religião, cantar essas músicas, na primeira comunhão cantar também. Então, fazem parte também do, né, dessa minha cabeça musical, do meu ouvido musical. E eu conheci o Padre Fábio há alguns anos e eu gostei muito dele, da forma como ele passa, né, os ensinamentos religiosos, mas sempre se colocando muito próximo da pessoa, assim. Ele não tem... eu falo que ele é da igreja do Papa Francisco, né, a igreja moderna, e que tem que se atualizar e que reconhece os erros e que está ouvindo, tá pregando, mas também tem que ouvir, né? Então eu gostei muito dessa figura dele e achei que a gente fazendo um arranjo surpreendente, com um arranjo de um produtor japonês, assim, traria um novo sentido à música. Eu acho que a música, músicas que têm mensagens positivas, mesmo que venham de religiões até diferentes, né? O George Harrison fez, né, algumas músicas com né, cantos Hare Krishna, Vinícius de Moraes, canto de Ossanha, Clara Nunes gravou, né, algumas coisas, né, com pontos de candomblé. Então, assim, isso acontece na música brasileira, acontece na música mundial várias vezes. E aí eu achei muito genuíno eu cantar uma música que eu tocava quando era pequenininha no violão, assim. E é muito conhecida essa música do Padre Zezinho. Toda vez que a gente fala dela, você fala, nossa, eu me lembro, eu cantava, ou minha mãe cantava.
Eu também cantei. Né? e aí, Takai, agora eu vou puxar então um pouquinho dessa veia japonesa aí, né? Você é sansei pro par de pai e queria que você falasse um pouco mais da influência aí de toda a cultura japonesa no seu trabalho, até o disco, ele vai ser lançado no Japão também, não é?
É, a capa, né, traz um pouco, né, traz essa lembrança da minha ascendência oriental também. Eu gosto muito de conhecer um pouco mais sobre isso, assim, sobre essas origens que formam o povo brasileiro, né, que é todo misturado, tudo. E eu, toda vez que eu estive no Japão, eu entendi um pouquinho mais sobre a minha família. Eu tenho uma parte da minha família que é portuguesa, outra lagoana e outra japonesa. É uma coisa que eu acabo colocando nas coisas até que eu escrevo, né? Quando eu tinha minhas colunas nos jornais e nos livros que eu lanço, eu acabo colocando. Eu fiz um livro infantil chamado A Geisha e o Panda Vermelho. Sempre atualizando pro Brasil, né? Então, assim, eu fiz uma capa que ela tem uma releitura de uma fotografia, né, muito antiga, de 1885, que eu vi há algum tempo. E é sobre na capa era como se fosse uma geisha, aprendiz, lutando contra uma chuva, assim, as intempéries. E aí eu quis fazer uma capa também que mostrasse né, que eu estou ali no meio de uma tempestade, aí tem um urso. É até um urso do Giramundo, né? Meus amigos do Giramundo me emprestaram um urso. Mas aí tem um gatinho, que é o ponto de apoio doméstico, né? No meio dessa confusão, as escadarias que levam a um templo. Então isso tudo, assim, é falando um pouquinho dessa vida que a gente leva, que ela é cheia de contrastes, é cheia de desafios diários. E toda vez que se termina um dia, você tem que pensar, puxa, eu consegui fazer isso, mas tem um monte de outras coisas que eu tenho que fazer. E às vezes você precisa de ajuda, né? Então, ajuda de amigos, ou ajudas espirituais, ou um chá, ou uma massagem, alguma coisa assim. Então, todo o encarte do disco, que foi criado pela Hardy Design, aqui de Belo Horizonte, ele contempla isso, sabe, assim, essa nossa batalha diária, assim, por tentar chegar um pouquinho adiante a cada dia, né?
Que bacana. E, Fernando, então, para finalizar, né, a pergunta aqui que todo mundo quer saber também, saindo um pouquinho do seu trabalho solo e chegando aí no Patufu, né? Esse ano a banda completa 22 anos, estão preparando aí um material inédito, algo novo?
A gente tem um disco para fazer, que ele só não saiu antes por causa dos projetos individuais, né? Uhum. O Ricardo Cocto, ele até deve ter estado aí, né?
Sim.
Lançando o segundo disco dele, solo, autoral. O Preto Massa, do Xande também, Xande Tamietti, lançando disco. John fazendo a trilha de Alice, né, Aventuras de Alice. Todo mundo fazendo várias coisas. O Patufu nunca parou, né? Na verdade, a gente faz show quase toda semana. Assim. Semana passada eu estava em Campo Grande, agora eu vou para São José dos Campos, fui para Fortaleza. Isso muito recente. E as músicas do disco novo do Patufu, que é só de inéditas, elas estão todas prontas, a gente só não gravou. Isso deve acontecer na época da Copa do Mundo. A gente vai ficar em Belo Horizonte, vai se reunir e gravar.
Ah, legal.
Então pode ficar tranquilo que sim, Patufu continua.
Então,
só que o tempo
tem
de uma banda
aí
com 22 anos é diferente de um artista novo, que lança discos com mais frequência. A gente tem espaço na agenda para poder realizar essas coisas solo que a gente faz, né?
Certo. Então, Fernando Takai, muito obrigada pela participação aqui, conte sempre com a Rádio UFMG Educativa e parabéns aí pelo trabalho.
Obrigada. Eu espero depois fazer uma visita pessoalmente aí para você, Luísa, e para o Elias e para todos os amigos aí da Rádio UFMG. E em breve também eu te dou notícias dos shows que vão acontecer a partir de agosto, tá?
Legal.
Aí eu vou aí e a gente fala sobre isso.
Ótimo. Muito bom, Fernanda. Muito obrigada. E a gente está te esperando aqui, então.
Tá, joia. Obrigada. Um beijão para todo mundo aí que está ouvindo a gente.
Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Tá aí, eu conversei agora com Fernanda Takai, né, que acabou de lançar o seu CD Na Medida do Impossível, seu quarto disco solo, que já pode ser encontrado nas lojas, né, do Brasil, em CD e também em vinil, que foi lançado aí pela Polisson. Que essa versão tem um acréscimo especial, né, com a bolacha na cor vermelha. Então, que combina aí com um pouco da capa do disco que a Fernanda Takai acabou de descrever para a gente. Se você quer conferir a capa também e saber um pouco mais sobre o disco, sobre a Fernanda Takai, fernandatakai.com.br, ok? E aí a gente ouve agora Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme, com parceria com Zélia Dunca, que ela contou um pouquinho da história para a gente de como que foi essa gravação.
Thank you.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.